Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua oração ao Senhor nesse começo de ano? Qual é a sua oração ao Senhor? O que você, no fundo de sua alma, no fundo de seu coração, está pedindo ao Senhor? Eu quero pensar mais uma vez em Davi. Nós temos falado muito dele. Davi era um homem conhecido, e é um homem conhecido, pelo seu relacionamento com Deus. O Senhor se agradara de Davi, por causa do seu coração, por causa da sua sinceridade, por causa do seu amor, por causa do seu temor. E nesse seu relacionamento com o Senhor, com o Altíssimo, com o Fiel, com o maravilhoso Deus, Davi aprendeu a conhecê-lo. E esse conhecimento foi aplanando o seu caminho, ainda que isso, num dado momento, tenha sido deixado de lado. E Davi desobedece, Davi peca. Mesmo pecando, Davi, caindo em si, reconhece o seu erro e retorna o seu coração ao Senhor, arrependido do pecado e do conhecimento que adquirira de Deus, consegue, restaura sua comunhão e obtém o perdão. É claro que as consequências do pecado permanecem, mas a alegria do perdão foi restaurada no coração de Davi. Mas Davi baseia a sua vida e particularmente as suas orações no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, na justiça de Deus. Esses são três atributos, entre vários outros, que encontramos nas Escrituras que nos dão uma clara, não percepção ou ideia, mas uma clara compreensão de quem é o nosso Deus. Davi não procurou pelo que ele podia fazer, pela sua mão forte e poderosa, que pudesse operar em seu benefício em todas as circunstâncias. Não, Davi o procura pelo seu caráter, pela sua fidelidade, pela sua justiça, entre outros atributos. Entendendo que Deus é justo em tudo que faz, santo e também fiel na aliança que estabelecera com o próprio Davi e nas promessas que colocara para Davi e para o povo, esse relacionamento se estreita cada vez mais. E a vida de comunhão de Davi passa a inspirar aqueles que estão à sua volta e ao longo dos anos e décadas e séculos até os nossos dias tem inspirado e motivado aqueles que, temendo a Deus, amando a Deus e crendo em Jesus Cristo, buscam uma vida de intimidade com o Altíssimo. Nós, como Davi, oramos em função desses mesmos atributos e tantos outros que conhecemos o Senhor. E como Davi, confessamos os nossos pecados a Ele, ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia, pedimos o perdão e alcançamos a graça do perdão por causa desses mesmos atributos e dessas mesmas motivações de oração. Num dado momento, queridos, no Salmo, e eu quero chamar os seus olhos para o Salmo 143, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta neste Salmo, ao se chamar de servo de Deus, no Salmo 143, e nós percebemos isso no verso 2 e no verso 12 do Salmo, Davi declara que é um filho da aliança estabelecida por Deus com cada um daqueles que o temem. E assim, ele pode suplicar, ele pode clamar, ele pode orar com base na palavra desse Deus fiel. Davi declara ainda a sua própria pecaminosidade, entendendo quão santo é o seu Deus e quão frágil e tendencioso é o próprio coração dele, Davi. Depois de se concentrar no caráter de Deus e em suas próprias realidades e necessidades enquanto homem, Davi fala ao Senhor do sofrimento pelo qual ele estava passando. Isso por causa de vários que o perseguiam. Um momento muito complicado, de muita dor, de muito sofrimento e tristeza para aquele homem que ocupara um lugar e que ainda ocupava um lugar muito significativo na história de Israel. É bem provável, queridos, que se trate da perseguição implacável que Saul empreendeu durante os anos de exílio de Davi. Davi e seus homens estavam arrasados, deitados numa cova escura, como se fossem cadáveres, vivos, mas como mortos. Estavam ainda tomados de um desânimo profundo que havia feito o coração deles desfalecer e estavam envolvidos num espírito deprimido, aterrorizado e desolado. É um quadro tenebroso, mas cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, e eu estou sendo bem simplório, creio que cada um de nós muitas vezes na vida já nos vimos nessa situação, a situação de Davi, nesse ambiente, nessa luta interior, nesse sentimento de morte ainda que vivos, como Davi precisamos de um socorro. E é interessante que no verso de número 8 do Salmo 143, volta a usar essa expressão, nesse ambiente de morte enquanto vida, Davi abre o seu coração e diz palavras maravilhosas. O verso 8 declara assim, palavra de Davi, faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Davi estava procurando respostas, estava procurando direção, estava procurando socorro, estava procurando ajuda, amparo. Haviam expectativas no coração de Davi, ainda que totalmente prostrado, como eu disse, envolvido num espírito de tristeza, terror, desolação e até depressão. Nesse ambiente, ele clama a Deus, ele clama por ouvir o amor leal, e já pela manhã. Cada manhã, queridos, ela representa um recomeço, uma oportunidade de fazer diferente, de dar um novo sentido, de retomar a caminhada. E Davi declara, eu em ti confio, Senhor. Então, nessa manhã, eu quero ser e fazer diferente. Deixe-me ouvir, faze-me ouvir do teu amor leal. Talvez você pergunte quais eram as respostas que Davi aguardava com tanta expectativa. Eram as mesmas que nós, eu e você, desejamos receber nos dias de hoje, nesse momento em que olhamos para um ano novo e ele é como um livro sem nada escrito, páginas em branco que precisam ser folheadas e escritas uma a uma, mas fica o medo, fica a dúvida e em muitas situações a ansiedade, o que vai acontecer, o que vem pela frente, dias mais difíceis do que o ano que passou, morte, sofrimento, angústia, desemprego, doença, crise econômica no país, o que vem pela frente, o que eu vou passar, o que a minha família vai enfrentar, o que a minha fé vai ter que suportar, o que... Se nós formos focar apenas nos problemas que podem surgir e que estão diante de nós, mas não são claros, porque os próximos dias, semanas e meses são páginas em branco que não foram declaradas ou reveladas a nós, vamos sucumbir como Davi, vamos morrer como Davi. O que estava isso naquele momento em que ele decide mudar o seu foco no verso 8? Vamos pensar direitinho no que Davi está clamando a Deus, que tipo de expectativas ele tem no coração e que são, na verdade, as nossas também. Em primeiro lugar, como Davi, no seu coração, na palavra que ele expressa no verso 8, nós desejamos ver a face de Deus. Era o que mais Davi queria, ver a face de Deus. O verso 7 do Salmo 143 já declara, não escondas de mim o teu rosto. Davi ouviu, queridos, em várias ocasiões, a bênção sacerdotal declarar que o rosto de Deus resplandeceria sobre o seu povo e o abençoaria em sua graça. A bênção sacerdotal está em Números capítulo 6, versos 22 a 27. Ele desejava que o rosto do Senhor se manifestasse sobre eles. Contemplar o rosto do Senhor era a manifestação do agrado de Deus pelo seu povo. Era a manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Mas se Deus estivesse descontente, ele esconderia do povo o seu rosto. O resultado disso? Abandono. Distância. Aquele povo que já estava sucumbindo no seu pecado provocaria o afastamento de Deus. Conhecer o esplendor da face de Deus significa andar na sua luz, e desfrutar do seu rosto em nossa vida, da sua apreciação e até da sua bênção. Mas a ausência do rosto de Deus é como morte em vida. Davi mesmo, no Salmo de número 28, verso 1, declara: "A ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permanecer escalado, serei como os que descem a cova. Olha para mim, Senhor, na tua misericórdia. Resplandece o teu rosto sobre mim, que venha a luz da tua glória sobre mim, a bênção desse teu rosto olhando sobre mim, e eu poderei me erguer, e eu poderei andar com dignidade, e eu poderei prosseguir. Não permanecerei prostrado, porque tu estarás comigo, me abençoando e me honrando com o teu cuidado." Mas se, em primeiro lugar, Davi e nós desejamos ver a face de Deus, também desejamos ouvir a palavra de Deus. Ah, queridos, Davi, já no verso 8, diz assim: "Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã." Ao ver o sorriso de Deus e ouvir a sua voz, recebemos o poder de que necessitamos para vencer os gigantes que se levantam contra nós a cada dia e muitas vezes a cada hora do dia. Davi desloca-se das trevas para o amanhecer de um novo dia. Verso 3 do Salmo 143. A palavra o faz lembrar, e também a nós, do amor inabalável de Deus. Esse amor fortalece a nossa fé e nos dá direção no caminho perigoso e difícil que devemos percorrer, da caverna até a coroa. Era isso que Davi estava precisando. Ele necessitava, ele carecia da instrução de Deus, da direção de Deus no caminho que o levaria da caverna à coroa. Talvez você esteja numa caverna, na caverna da saudade, na caverna do luto, na caverna da angústia, porque o dinheiro não dá para pagar todas as contas, na caverna do medo do vírus, do medo da condução, do medo do que pode acontecer nesse começo de ano com a economia, do medo... E aí podemos ficar aqui pensando em tantas possibilidades de medo. A caverna se torna clausura, prisão. Ficar na caverna pode significar morrer. Para Davi, sair da caverna era como ressuscitar, sair da morte. E agora, ir até a coroa, o trono. Para mim e para você, queridos, sair da caverna é sair da morte e ir para a coroa do Filho de Deus, que me prometeu um lugar ao seu lado, prometeu a você que crê um lugar ao seu lado por toda a eternidade. Ele disse que estaríamos com ele todos os dias, por toda a eternidade, e ele estaria conosco também todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quando ele viesse segunda vez, nós estaríamos com ele para sempre. Mas assim como Davi, desejamos ainda experimentar a proteção de Deus. Eu tenho falado tanto sobre isso. Proteção. O verso 9 diz: "Em ti me abrigo." Jeová era rocha, a rocha de Davi, e ele se escondeu numa fenda dessa rocha. Ali ele ficou protegido. Isso me faz lembrar de Moisés em Êxodo 33, e eu posso destacar o verso 22, mas os versos anteriores também vão me ajudar a traçar o perfil, o cenário daquele momento, culminando no verso 22. Em Êxodo 32, nós encontramos Moisés num momento de muita intimidade com o Senhor, a ponto de Moisés pedir a Deus, ao Altíssimo, para ver o seu rosto, ver a sua glória. Mas o Senhor disse a ele que não podia: "Você não pode ver o meu rosto. Nenhum homem pode ver o meu rosto. Se isso acontecer, morre. Não há como contemplar. Você não pode suportar o contemplar da minha face. Eu vou permitir a você que me veja pelas costas", diz Jeová a Moisés. "Vou passar e quando já você puder me ver pelas costas, a minha mão vai te esconder naquela fenda da rocha, e ali você ficará seguro e me verá pelas costas. A própria mão de Deus coloca Moisés na fenda da rocha, e ele então contempla o Senhor, ainda que pelas costas. Ah, querido, aquilo era proteção, aquilo era cuidado, aquilo era manifestação de amor, aquilo, e eu posso buscar uma série de adjetivos para qualificar o gesto do Senhor atendendo a um pedido de um servo, de alguém que ele amava, de alguém que era amado, de alguém que tinha o seu coração nele, o Altíssimo. Davi estava fazendo a mesma coisa. Davi tinha o Senhor Jeová como a sua rocha, aquele onde ele se escondia sempre que precisava de abrigo. Também como Davi, queremos conhecer a vontade de Deus. O verso 10 nos leva a entender isso. O bom Espírito de Deus nos ensina pela palavra e nos mostra o caminho que devemos tomar. O verso 105 do Salmo 119 declara: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, perdão, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. O conhecimento de Deus nos dá segurança em meio às tantas dificuldades que a vida nos impõe e nos ajuda a prosseguir quando as coisas ficam ainda mais difíceis. Precisamos dessa ajuda, precisamos dessa graça de Deus, precisamos desse socorro de Deus, mas isso só vem quando conhecemos a sua vontade. Não é uma coisa difícil de experimentar, não é, mas eu preciso buscar conhecer a vontade do Altíssimo. Por fim, Deus responde às nossas orações nos ajudando a glorificá-lo. O verso 11 do Salmo 143, por causa do teu nome. E o verso 12, e no teu amor leal. Por amor do teu nome foi a motivação central da vida e do ministério de Davi. Por amor do nome de Jeová. Nós fazemos as coisas por amor à família, pelo nome da família, por amor ao dinheiro, por amor a Davi. Não se apegou ao trono, Davi não se apegou ao poder, Davi não se apegou à riqueza, Davi não se apegou ao pecado, Davi não se apegou a qualquer outra coisa. A motivação central da vida de Davi foi o amor ao nome de seu Deus. Jesus nos ensinou: santificado seja o teu nome. O primeiro manifesto da oração que Jesus nos apresentou. Essa deve ser a nossa motivação em todas as nossas orações. Em todas. Santificado seja o teu nome. Davi sabia que tinha um trabalho importante para fazer. Deus queria que ele realizasse esse trabalho. Davi tinha plena consciência disso. Nenhum outro poderia fazer aquilo que o Senhor mandara Davi fazer. E ele dependia de Jeová. Ele não dependia de nenhum outro. Só o Senhor o levaria a realizar a tarefa que recebera por incumbência. Assim ele honraria o seu Deus, o nome do seu Deus, a justiça do seu Deus, a santidade do seu Deus. Querido, o que nós vamos fazer esse ano, pequeno ou grande, pode parecer que vai nos honrar. Vai honrar a família, vai honrar a empresa, vai honrar o país. Mas, acima de tudo, tem que honrar o nome de Deus. Tudo o que vocês fizerem, disse Paulo, por palavras ou por obras, façam em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos, não vamos fazer aos homens, diz a Escritura. Vamos fazer ao Senhor, o que quer que venha pela frente. Nas páginas em branco de cada dia, hora, minuto e segundo desse novo ano, façamos em nome do Senhor, pelo poder do Senhor, guardando a oração que Davi nos apresenta. Ah, queridos, ela é significativa, ela é simples, ela é cheia de poder. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Assim, serei mais que vencedor, ainda que em alguns momentos eu pareça perder. Assim, no somar, no fechar, no bater das contas, a glória será tua. E o Senhor não deixará de abençoar. Tua, de Deus. Sua, a bênção. A bênção de Deus nunca falha. E a glória de Deus também não pode falhar. Glorifica ao Senhor, que sempre me abençoa e cuida de mim. Então, Senhor, faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, porque eu confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Ele te ajude no esforço de tornar essa oração uma verdade a cada novo dia deste novo ano. E eu tenho certeza que em 31 de dezembro de 2021, suas mãos estarão postas diante de Deus, cantando hinos de gratidão, louvando ao Senhor por grandes coisas que você ainda não sabe, mas que Ele vai fazer na sua vida, na vida dos que você ama e através de você, por tantas pessoas que você nem imagina e talvez nem conheça. Que o Senhor te dê paz, te ilumine e te guarde.